Paz seja convosco.
Amém.
Amém. Glórias ao Senhor.
Amém.
Estamos fazendo esse primeiro horário, estudo sobre a fé. Nosso estudo é dividido em algumas partes. Essa parte nós estamos provavelmente finalizando hoje. É sobre exemplos de fé. E a partir da semana que vem, se assim Deus nos permitir, nós vamos estar falando sobre a fé, um dom de Deus. Começamos hoje falando um pouco sobre a vida de José. Vamos ver o que Hebreus, que é o que nós estamos, material que nós estamos lendo, Hebreus capítulo 11, ele fala sobre José. Hebreus 11, 22, por gentileza. Hebreus capítulo 11, verso 22.
Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos.
José foi mais uma das pessoas que Hebreus cita como sendo um homem de fé. A fé de José foi uma fé testada de uma maneira diferente. Quando nós falamos dos outros homens da Bíblia, nós falamos, por exemplo, sobre Abraão. Abraão era uma pessoa que teve a sua fé testada, mas ele tinha os seus familiares ao seu lado. As pessoas estavam ao seu lado. De alguma sorte ou espécie, os homens eles estavam juntos. Mas no caso de José, não. Todas as vezes que ele foi provado na sua fé, ele estava sozinho. Creio que estar sozinho é pior do que você ser provado na sua fé em um grupo de pessoas. E José foi um caso como esse. Na maior parte do seu tempo, ele estava totalmente sozinho. Não tinha consigo ninguém da sua fé que compartilhasse, que ele pudesse falar do seu Deus, das coisas da sua casa. Esteve na prisão em uma terra estranha, foi acusado falsamente, sentenciado com injustiça. E tudo isso sozinho. Aquele homem tinha apenas a lembrança dos sonhos que ele havia tido, ainda junto com os seus familiares, com seus pais, e era nisso que ele se apegava. O Senhor ele nos dá situações, ele nos dá pensamentos, nos dá sonhos, que são coisas que não aconteceram por acaso na nossa vida. Eles acontecem em grande parte para que nos momentos de luta e dificuldade nós possamos nos apegar. É como se fossem âncoras que nos seguram, entendeu? E nos mantêm firmes. No caso de José, eram os seus sonhos. Ele confiou em Deus naquela prisão, até que Deus não só o libertou, mas também o elevou a primeiro ministro no Egito, uma terra que era a terra mais próspera, o exército mais poderoso, e ele foi levantado de escravo para o segundo homem naquela terra, abaixo de Faraó, apenas ele. Propósito. As pessoas passam por coisas com motivos e propósitos. Às vezes você não consegue identificar momentaneamente quando você está passando por uma luta de dificuldade, mas tudo tem um propósito. Depois ele chamou toda a sua família para habitar no Egito, mas quando estava prestes a morrer, sabia que no futuro seu clã deixaria o Egito para ir à terra prometida. Na primeira parte, ele chamou toda a sua família para habitar no Egito, numa época de fome. A terra estava passando por fome. E aquele povo lá estava passando fome e ia morrer. As 12 tribos de Israel, elas não iriam se concretizar porque eles iriam passar fome e iriam morrer. Então um dos propósitos, além de glorificar o nome do Senhor, José esteve naquele lugar para abrir campo, abrir lugar para que a família dele pudesse ser alimentada. Mas havia uma promessa, havia algo que tinha sido falado muitos anos antes para Abraão. Gênesis capítulo 15, versos 12, 13 e 14. João, por favor. Gênesis 15, versos 12, 13 e 14.
Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eles tiveram sobre ele terras densas e apavorantes. Então, se ele disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros de uma terra que não me pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu cacharei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens.
Havia uma promessa feita a Abraão, E as promessas que Deus faz, elas não voltam atrás. As promessas que o Senhor fez, elas acontecem. José sabia que ele estava cumprindo um propósito. Talvez no momento inicial ele não ligasse uma coisa com a outra, mas num segundo momento ele sim lembrou de Abraão e da sua promessa. E ele sabia que aquele povo lá ia ficar no Egito, era um cumprimento da vontade de Deus. Mas aquele povo não ia ficar lá para sempre, não ia ser um lugar, não era a terra prometida naquela região do Egito, não era o lugar que era devido para que o povo ficasse. E aí ele, sabendo disso, ele dá algumas ordens, ele dá alguns comandos. Ele conhecia essa promessa e sabia que o Egito seria uma terra dessas aflições. Gênesis capítulo 50, verso 25. Leia, Lu. Gênesis capítulo 50, verso 25.
José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui.
Promessa, lá atrás, Abraão. Esse homem tem sonhos, ele se dispõe, se coloca à disposição do Senhor, ele vive uma série de dificuldades, ele reconhece o propósito, ele consegue trazer a sua família, mas ele sabe que aquela família dele, aquele povo que iria se desenvolver, iria crescer naquele lugar, não iria ficar no Egito. E aí ele fala para aqueles homens, para o pessoal da descendência dele: olha, a promessa foi feita lá atrás e eu não quero que os meus ossos, eles fiquem nesse lugar. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Prevendo a saída dos israelitas do Egito, antes mesmo que ela acontecesse, entendendo que isso aconteceu 400 anos depois, em seu último desejo de testamento, José deixou instruções: não esqueçam dos meus ossos. Isso é fé, fé nas promessas de Deus. Ele cria que iria haver a transformação, que iria haver a mudança, pessoas iam sair do Egito, e ele já dá um comando. Talvez aqueles povos, pessoas falam assim: o que você está falando, José? Nós estamos aqui no Egito, muito bem posicionados, situados, você é uma pessoa que é honrada, o que está falando em sair daqui? Pois é, ele sabia das palavras e das promessas de Deus. José estava dizendo: eu não irei para lá enquanto estiver nessa vida, mas eu quero que os meus ossos sejam desenterrados e sepultados de novo na terra prometida. Sei que meu povo irá para lá um dia, porque Deus prometeu isso. Isso chama-se fé. Você sabe que tem algo, você não está vendo, mas você acredita. Porque quem falou não foi homem, e sim foi Deus. Êxodo capítulo 13, verso 19. A sequência desse texto. Êxodo capítulo 13, verso 19. Alguém que não leu ainda, por gentileza. Seba. Êxodo capítulo 13, verso 19. Não achou, não?
Pode ler, alguém.
Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. 400 anos depois, saída do povo do Egito, o Senhor relembra a Moisés dessa promessa, desse testamento que foi deixado, e ele recolhe os ossos de José, faz uma exumação daqueles ossos e recolhe para levar. Josué capítulo 24, verso 32. Leia aí, Rosário, por gentileza. Josué 24, versos 32. 32.
Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, entraram
e
enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Jacó, pai de Siquém,
por 100 peças de pratas e que veio a ser a herança dos filhos de José.
Que legal, lindo, né? Lindo, né? Toda uma história desse homem e vai se cumprir. Nem o osso de José ficou lá no Egito, mas ele foi transportado lá conforme a palavra que está escrita. Mas por que que isso se cumpriu realmente? Se cumpriu porque toda escritura ela é inspirada por Deus. Se a escritura foi inspirada por Deus, ela vai se cumprir. Se José falou inspirado por Deus, ela não está aqui simplesmente por um capricho de José. Ah, meu osso saiu daqui, eu saio de lá. Fisicamente não vai fazer nenhuma diferença, mas para mostrar para mim e para você, 300 anos depois, que a palavra do Senhor se cumpre, seja maior, seja menor. A palavra de Deus se cumpre. Dando andamento, vamos falar um pouquinho sobre os pais de Moisés. No versículo 23, abre aí Hebreus capítulo 11, verso 23. Começa-se a desenhar a finalização desse material, desse texto de Hebreus capítulo 11.
Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei.
Entenda que naquele contexto de Moisés, você já conhece a história, mas fazendo um breve apanhado, o povo de Israel começou a crescer muito. Por que cresceu muito? Porque eles não tinham net? Não, porque havia a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia que aquele povo ia ser grande como as estrelas dos céus. E eles começaram a se multiplicar, 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 multiplicar. Chegou um ponto que havia mais israelitas, do que não eram israelitas ainda, eram hebreus, né? É mais hebreus do que povo do Egito. E o povo do Egito começou a falar: olha, se esse povo aí de uma hora para outra cismar de levantar a cabeça e falar assim: vamos tomar conta desse país aqui, nós vamos tomar conta. É uma que nem você olha o boi, você olha o cavalo. Se o boi e o cavalo soubessem a força que eles têm, eles não iam ficar amarradinhos daquele jeito, de jeito nenhum. Então eles tinham aquele medo de que aquele povo ele se despertasse. E aí ele fala assim: bom, gente, vamos tentar fazer um controle de natalidade. Como é que a gente vai fazer? Todo homem que nascer, mata. Ordem dura. Todo homem que nascer, mata. E os soldados, eles de tempo em tempo, eles passavam nas aldeias, recolhiam as crianças, matavam e jogavam no Nilo. O Nilo foi um grande receptáculo desses bebês, dessas crianças mortas, e o sangue dele, aquele sangue daquelas crianças, como que clamava naquele povo, naquele rio Nilo. E as crianças foram sendo mortas, mas os pais de Moisés, também inspirados pelo Senhor, conseguiram, mas não vamos matar coisa nenhuma, vamos tentar esconder. E você consegue esconder por um certo tempo, até antes de nascer é fácil. Aquelas roupas eram roupas largas, não tinha roupinha colada, não tinha baby look, não tinha nada disso. Então era fácil da mulher esconder. Quando a criança nasce, a mãe dela segura e protege aquela criança de uma forma que, enquanto ela está chorando fraquinha, com os pulmõezinhos dela ainda estão quase que finalizando o processo, ela consegue, mas chega um momento que a criança tem um choro muito forte e ninguém consegue mais guardar. E aí aquela mulher toma uma decisão de fé. Ela pega aquela criança, coloca num cesto, coloca betume ele, coloca betume em volta dele, algo semelhante ao que se colocou na arca de Noé. Coloca aquela criança no rio Nilo, não era um corguinho, gente, era um rio. Se você lembra de Josué, quando nós falamos, haviam desde uma fundura de 20 metros, 15 metros naquele rio, também uma largura de 10, 20, 30 metros, ou era muito largo, ou era muito fundo, e as águas não eram tranquilas. E aí ela coloca aquele filho lá, a gente sabe que pelos filhos, a gente vê que tem muito jacaré, tem muito crocodilo, aquela mulher coloca aquele cestinho lá, e aquele cestinho, ele vai indo, quem vai acompanhando a irmãzinha dele, Miriam. E aí Deus promove que aquela criança estivesse sendo encontrada pela filha de Faraó. Quando aquela mulher olha aquela criança, ela é tocada no seu íntimo, não porque ela era piedosa, não porque ela era boazinha, mas porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Havia um propósito, porque foi prometido lá atrás com Abraão que haveria um tempo, eles passariam 400 anos cativos, e depois desse tempo eles sairiam com grandes riquezas, e aquele homem não poderia morrer, ele tinha que viver, e Ele não podia viver de qualquer maneira. Se algum outro plebeu o encontrasse, ele iria morrer, porque ele era um bebê e iria ser encontrado pelos soldados e ia morrer. A solução, filha do faraó. A filha do faraó está se banhando lá na beira do rio. Quando ela vê aquele cestinho chegando, ela pega aquela criança e fala assim: olha, filho dos hebreus, alguém fez uma loucura, mas eu vou cuidar dessa criança. Chega lá o papai dela, fala assim: papai, olha que eu encontrei, eu posso ficar com essa criança? Como se fosse um cachorrinho, né? Posso ficar com essa criança? Pode. Mas como é que eu vou amamentar essa criança? Espera um pouquinho, eu vou arranjar uma mulher para estar amamentando. Quem que ia levantar para amamentar? A própria mãe de Moisés. Coisa linda e maravilhosa a história do nosso Deus. Os pais de Moisés exerceram uma fé que é uma fé sobrenatural.
Pastor,
fale, meu filho. Eles tinham seus filhos e os soldados, eles deviam de tempo em tempo, não é relatado com especificamente isso, mas de tempos em tempos aqueles soldados, eles iam lá e pegavam as crianças e matavam. Deveria ter pessoas dentro das comunidades, dos grupos, né? Porque não era um ajuntamento, como estamos falando, em 3 milhões de pessoas. No momento inicial eles deveriam estar reunidos dentro da torre de terra de Gósen, tudo juntinho, mas conforme eles foram crescendo, eles devem ter se dividido em pequenos povoados ou pequenas cidadezinhas ali naquela região. Então eu creio que deveria ter soldados ou oficiais do governo em cada lugar, até para controlar, e de tempos em tempos eles deviam fazer alguma vistoria, alguma coisa assim, que eles pegavam as crianças e simplesmente matavam e jogavam no rio. Tá? Não é muito específico. Fala, querida.
Talvez eu tenha entendido a sua explicação aí, é referente aos ossos de José. Essa promessa assim, tira os ossos de José do Egito, isso foi uma promessa de Deus falando para José?
Não, não, eu falei o seguinte, eu falei que havia uma promessa de Abraão. Abraão recebeu uma promessa que aquele povo ia crescer como as estrelas do céu, que eles iriam para uma terra, iriam ficar 400 anos naquele lugar, sofreriam aflições e depois desse tempo eles estariam saindo com o povo. Tá? Essa era a promessa de Deus. José, sabendo daquela promessa de Deus, inspirado por Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia a gente tem que crer que é inspirado pelo Senhor, é o conceito bíblico. Se a gente for pensar que tem parte que é e pensar que parte que não é, a gente complica tudo. Tá? A palavra de Deus, ela é, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então Deus inspira José, talvez a primeiramente se lembrar da promessa, a ele declarar aquelas palavras e aí vai se cumprindo. Porque se não fosse uma palavra de Deus inspirada em José, você acha que Moisés ia lembrar de abrir um buraco para cavar a alça de José? Ia nada. Tá? Então o Senhor inspira José a falar aquilo. José faz a declaração perante os israelitas, as pessoas que estavam lá com os hebreus, que estavam com ele. Quando Moisés nasce, 400 anos depois, 430 anos depois, ele nasce, ele cresce e tudo mais, quando todo aquele propósito sair do Egito, ele vai buscar os ossos. Por quê? Propósito de Deus, que havia assim escrito na palavra. Amém?
Mas
aí, com
o tempo que José morreu, e a saída de Moisés do Egito foram
430 anos. A palavra de Deus fala em 400, mas você, quando você vê números e datas, você não pode se fixar na relatividade dos números. Ou melhor, você tem que entender que os números, eles são relativos, eles não têm que ser literais. Tá? Então, se fala em 400 anos, mas eles ficam literalmente 430 anos lá no Egito.
Assim,
porque
José morreu com
quantos anos? Foi? Quantos anos? Aí eu não sei, nem olhar, não de cabeça não. 120.
Você está falando que ele morreu
com
110.
José? Tá, não sei, não lembro.
Pois é, morreu com 110 anos. Então, eles já estavam cativos uns 300.
Eu aí teria que fazer a conta ao contrário para ver qual que é a data que se marca desse início, desse cativeiro. Se é da morte de José ou se é da entrada. Não me lembro. Eu acho que é da entrada deles, daquelas 12, quando o Jacó, ele traz Jacó com seus familiares para lá. Teria que olhar. Eu creio que sim. Conta-se a partir dali. Tá? A partir dali para frente, até a saída deles, eles ficaram 430 anos. Alguma coisa você quer falar? Não?
Não.
Dando continuidade, Moisés já adulto, Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26.
Pela fé, Moisés, como já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, aos instruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplavam na alma.
Entenda que aí ele fala de Cristo, mas poxa, será que Moisés sabia de Cristo? Eu não sabia. Mas ele sabia das promessas, ele sabia que havia todo um contexto espiritual. As pessoas, elas olham para as situações que são colocadas e elas sabem que há algo. Que nem Abraão, quando ele está pensando na terra prometida, na verdade ele está pensando no melhor de Deus. O melhor de Deus é a terra prometida lá de Apocalipse. Quando Moisés, ele já adulto, ele está lá no meio do faraó, da região do faraó, ele também, inspirado pelo Senhor, ele sai daquele contexto. Não é uma coisa natural. Por isso que a fé que nós estamos falando não é uma fé natural, uma fé sobrenatural. Aquele homem vivia no melhor, ele estava numa posição super confortável, ele não tinha, entendeu, que de maneira nenhuma se preocupar com sustento, com alimento, com coisa nenhuma. Mas aquele homem começa a se sentir incomodado. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas entenda que o pecado, ele te dá prazer, ele não te dá felicidade. Qual a diferença de prazer e felicidade? O prazer, ele é momentâneo. É algo que vai te trazer um alívio, uma alegria num momento específico, mas é só isso. As pessoas, elas cometem pecado, se sentem naquele momento aliviadas na sua dor e na sua dificuldade, mas é momentâneo. Por isso que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Você não fica satisfeito com o que você fez, você precisa fazer mais. Por que que a gente vê essas pessoas? Aí você sai à noite do culto, você vai ligar o Fantástico para assistir lá e você começa a ver. O povo está lá, o cara ganha, rende dinheiro. Pega um político, tá? Desses de mais alto escalão. A pessoa vive nadando no dinheiro. Tem auxílio moradia, alimentação, transporte. Tem um carro que o leva, combustível. Ganha um alto salário, é honrado. Ele tem tudo o que um ser humano precisa, naturalmente falando, mas mesmo assim ele quer mais. E aí você vê as pessoas envolvidas em falcatruas, que é 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, e a pessoa não fica satisfeita, ela quer sempre mais, porque um abismo chama outro abismo. A pessoa, ela não fica satisfeita, ela olha para aquela situação e fala assim, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ela vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, e cada vez ela está mais enterrada. Você vê pessoas que a gente tem visto na mídia nesses dias, hoje é um dia, teoricamente, eu creio que vai acontecer realmente, as pessoas estarem aí fazendo manifestações por todo o Brasil, mas essas pessoas, elas podiam estar sendo honradas, enquanto eles estão querendo que as pessoas saiam daqueles cargos. Mas por quê? Porque a pessoa não tem mais limite. Ela precisa desse prazer. É uma dose, é que nem droga. A pessoa, eu uso sempre esse exemplo, a pessoa usa maconha, depois ela usa cocaína, ela precisa de uma droga mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, porque não satisfaz mais ela. Moisés, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferente, tocada pelo Senhor, ele abre mão desses prazeres. Nessa breve descrição, o autor de Hebreus conta novamente a decisão de Moisés, que mudou radicalmente a sua vida. Ele passa de ter tudo para não ter absolutamente nada. Passou a ser um homem perseguido, passou a ser um homem visado, uma pessoa que entre muitas pessoas ele era ridicularizado. E aí, em que nós baseamos as nossas decisões? No que você baseia as suas decisões? No que é politicamente correto? No que a palavra de Deus fala, ou simplesmente na desejo e na satisfação do seu coração? Qual que é o sistema de valores pela qual determinamos seguir um caminho ou seguir outro? Entendendo que hoje não há mais sistema de valores. As pessoas mais velhas, como eu, nós estudamos educação moral e cívica, nós estudávamos educação, como é que é? EPB, Eu não lembro qual é
Estudo de Problemas Brasileiros.
EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. Estudávamos Sociologia. Estudávamos uma série de matérias em que as pessoas eram ensinadas a viver dentro de um padrão de moral. Hoje não se tem mais moral. Hoje a geração é chamada geração Y, em que ela não tem padrão nenhum. O que importa é ela ser satisfeita com seus desejos, ela ser feliz. E isso é muito perigoso, porque as pessoas, elas, sem padrão moral, elas são entregues aos seus próprios desejos. Elas olham para uma sociedade em que elas falam assim: eu preciso me satisfazer, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso ser feliz, preciso, preciso, preciso. E ela passa por cima de quem quer que seja. Se você está abismado com as coisas que estão acontecendo, espere cenas dos próximos capítulos. As pessoas, elas não têm mais moral. As pessoas, elas não têm mais temor e tremor de coisa nenhuma. Quando eu vejo uma grande catástrofe, que as pessoas, elas estão passando tremenda necessidade, faltando um insumo básico, que é água, e aí as pessoas se reúnem para entregar água para aquelas pessoas, e as pessoas têm o disparate de pegar uma água como essa, separar e vou vender. Ou os fabricantes de água falam assim: bom, vamos aproveitar que está precisando consumir água nesse lugar, e por exemplo, o lugar da região, a Caesp da região não pode fornecer água, vamos aumentar a água? A gente vende um galão de 20 litros por 7, vamos vender por 70. O cara está morrendo de sede, você acha que ele não paga? Esse é o pensamento de falta de moral do ser humano. Moisés, ele tinha que tomar uma decisão: ou ficar nos prazeres do mundo, ou seguir a vontade de Deus. Uma coisa ele teve que escolher e ele teve que rejeitar a outra. Não há em cima do muro. Tem até uma chargezinha bem interessante que mostra. De um lado, Deus, não é assim que funciona, mas só para você visualizar. De um lado, Deus falando para um homem que está em cima do muro e fala assim: desce, vem para o meu lado. E o diabo está do outro lado quieto. E aí Deus olha para o diabo: você não vai pedir para ele ficar para o teu lado? Ele falou: não, em cima do muro já é o meu lado. Você tem que se posicionar. O posicionamento, ele é necessário. Homens de Deus se posicionaram. Moisés, ele se posicionou e abriu mão de tudo. Ele tinha diante de si uma vida de comodidade e luxo, como jovem criado na corte de Faraó. Mas chegou um ponto decisivo: eu vou por um lado ou vou para o outro? O fator decisivo foi esse homem vendo um compatriota dele, um hebreu, sendo maltratado. E aí ele age de uma maneira até excessiva. Ele vai defender aquele cara lá, e a hora que ele defende ele, ele acaba matando e enterra aquele egípcio. Era uma pena, havia pena para esse tipo de coisa, era a morte. E aí ele tenta esconder, chega no outro dia, ele vê dois hebreus lutando, guerreiro, brigando lá, ele fala assim: gente, para com isso. E aí eles olham e falam assim: o que você vai fazer com a gente? Quem te constituiu por chefe da gente? Você também vai matar a gente se a gente não te obedecer, é isso? E aí aquele homem fica naquela situação, ele é obrigado a fugir, vai pelo deserto e vai embora para cumprir o propósito do Senhor. Nenhum pecado jamais tornou qualquer pessoa feliz. O pecado não pode trazer felicidade, mas era apenas um prazer imediato. Como entre os prazeres transitórios do pecado e as aflições de Cristo, essa é a decisão que tem valor para todo sempre. Você é colocado em situações, você tem que optar. Eu vou seguir as coisas que Deus fala, ou eu vou seguir as coisas que eu falo? E aí tem aquela frase: segue o seu coração, porque o seu coração estiver falando, você faz. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque se você não estiver centrado em Deus, você toma uma decisão segundo a tua vontade. E ela é uma situação que tem consequências. Independente de você se arrepender ou não, falo com as pessoas que a gente conversa, que a gente discipula, independente da decisão que você toma, independente do teu arrependimento, sempre haverá consequências. Consequências mais amargas, consequências mais danosas, mas sempre haverá consequências. Posso imaginar as pessoas se aproximando de Moisés no deserto de Midian, onde ele ganhava a vida com dificuldade, perguntando: antes você não vivia na corte do faraó? O que você está fazendo aqui? O que você aprontou? Porque a visão nossa de ser humano é essa, né? O que você aprontou? E aí eu posso até ver ele dizendo: olha, estou vivendo pela É, viver pela fé é acreditar nas promessas de Deus, independente da situação que você está vivendo. A fé de Moisés começa antes dele nascer e vai até depois da sua morte. Hebreus 11, versos 23 a 29.
Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tão tentado, vai lá.
Tá, então aí contou a história de José em 6 versículos, mostrando para ele desde o nascimento dele até o fim da história que está demonstrando em relação a Hebreus. E no nosso mundo confuso, nós vamos falar um pouco. O autor de Hebreus continua depois de Moisés citando um exemplo de fé após o outro. E nós não vamos ficar discutindo um após o outro, mas não é apenas fazer uma leitura corrida. Hebreus 11, de 29 a 38. Hebreus capítulo 11, eu vou ler. Hebreus 11, versos 29 a 38. Pela fé celebrou a Páscoa, Moisés. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Você consegue imaginar uma muralha, sei lá de que altura, eu lembro que na época eu fiz o cálculo, mas não imaginar uma altura de, sei lá, 20, 30 metros de altura, uma largura de pedras, dessa largura de pedra de um lado até o outro, e você ficar circulando em volta dessa muralha, e depois você dá um grito e a muralha cair. Isso é uma coisa de fé, é doideira, né? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa. Você vê que esses homens, que às vezes a gente olha como exemplo, e a gente fala, eu queria ter uma fé como esse homem, como aquele homem. Essas pessoas, elas entregaram o seu tudo. E não é uma coisa que é uma fotografia de um passado distante. Hoje, ainda ocorre. Nas igrejas, quando a gente olha pelas igrejas perseguidas pelo mundo, a pessoa, ao aceitar Jesus, ela perde a sua casa, ela perde o seu trabalho, a sua família. Se a família não compartilha da sua fé, é a família o entrega, e aquele homem é machucado, ele é morto, ele é cortado ao meio, ele é empalado, tocado fogo nele. Essas situações que aconteceram no passado acontecem nos dias de hoje ainda. E nós, como cristãos, nós vivemos num contexto de muita tranquilidade. Nós não passamos por isso. Nós não passamos por isso. Mas dentro das pequenas escolhas que você é colocado a par, como você decide? O que que você faz? Eu acredito piamente, de todo o meu coração, que a gente vai passar momentos como esses, em que a gente vai ter que optar, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. As pessoas, elas vão nos entregar. Quando você vê essa onda islâmica chegando, isso é muito fácil de começar a acontecer. É só alguém se levantar, começar a resolver os problemas do Brasil, e aí vai se mudando, mudando num ciclo de 10, 20, 30 anos, a gente pode estar passando por isso. É muito simples, é muito fácil a gente estar passando por isso. Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Lê aqui, por gentileza.
E não obstante, todos eles se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa. Pois Deus previa para nós algo de melhor, para que em nós não chegassem à plena realização.
E aí, tudo isso é propósito de Deus. Tudo isso acontece segundo a vontade decretiva de Deus. E aqueles homens passaram porque eles passaram e não viram o cumprimento da promessa. Homens morreram, seus filhos viram ele morrer e não houve resgate. As pessoas, elas passaram pelas suas lutas e dificuldades e elas não viram as coisas acontecer. Mas por que que isso aconteceu? O autor está dizendo que esses santos tiveram de esperar por mim e por você. Apenas imagine se a obra da redenção tivesse acabado 10 anos atrás, 20, 50, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500. Se isso tivesse acabado lá atrás, como é que ficaria eu e você? O Senhor, ele aguarda dentro da vontade dele que o tempo ele vá continuando, vá continuando, vá continuando, para que aqueles que são dele possam realmente optar e aceitá-lo. É por isso que a gente tem que falar de Cristo a tempo e fora de tempo. A gente não pode abrir mão dos nossos entes queridos e familiares de uma forma tão fácil. Cara, ele não quer. Ah, deixa. Não, deixa ele ir. Então a gente tem obrigação de falar. É lógico que, pela graça e misericórdia de Deus, a coisa vai acontecer independente de mim e de você. Falava essa semana, você tem que entender, falava com uma pessoa, você tem que entender que Deus, ele não está dependendo de você para nada. As coisas que Deus tem que fazer não são atreladas à sua boa vontade. Elas vão acontecer. Mas você vai ser julgado em relação a essas coisas. Você e eu vamos ser julgados. É triste pensar no preço que foi pago para resgatar o Evangelho no passado. E depois pensar na maneira desdenhosa que as mesmas coisas são tratadas nos nossos dias. Homens morreram por causa do Evangelho. Homens morreram para que a palavra de Deus pudesse estar na sua mão. Já falei uma vez e volto a falar. Você acha que essa tradução da Bíblia que está nas suas mãos, ela foi escrita de que maneira? Foi tranquilo? Você acha que era fácil uma pessoa traduzir uma versão da Bíblia? Ou era permitido? O entendimento era que apenas os religiosos, apenas os clérigos, eles poderiam ter acesso à Bíblia. Mulher não poderia ler. Homem que não era um clérigo, ele não poderia ter acesso. Você decidir traduzir aquilo para a sua língua era um ato de blasfêmia e você tinha que ser morto. Morria queimado, morria cortado ao meio, morria de uma forma violenta. E homens do passado, eles morreram para que essa palavra pudesse ser escrita, primeiramente pelo sangue de Cristo e depois por sangue deles. E nós tratamos a palavra de Deus de uma forma desdenhosa. Nós não estamos nem aí, nós não procuramos viver aquilo que está escrito aqui. Fala de mim.
Melhor esse versículo 40 aí, de Hebreus 11. Pois Deus prevê para nós algo melhor, né? Mas depois do outro, a gente vê, para que se nós não chegássemos a plena realização.
Ele segura a complementação da redenção para que nós pudéssemos ser alcançados. Tá? Se o Senhor, ele finaliza a obra da redenção quando Cristo morre e ressuscita, poderia ter acabado ali? Cristo morreu, ressuscitou, acabou. Mas o Senhor, ele vai postergando, porque haviam pessoas ainda a serem alcançadas. Os gentios tinham que ser alcançados. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas iam ser tratadas como iguais. Não haveriam gregos, escravos, não haveriam homem, mulher, não, não haveria não, seriam filhos de Deus. Para que isso ocorresse, o Senhor posterga essa finalização, essa redenção, que as pessoas pudessem ser alcançadas. Mas aí a gente não faz nada. A gente continua com essa vida medíocre, de dia após dia, não viver a vontade do Senhor. A consequência é que Deus não vai honrar uma igreja constituída de covardes. As pessoas que são covardes dentro da igreja, elas vão ficar. Então, uma ilustração de um pastor que ele diz que Deus, ele é tão justo, eu já falei isso para vocês, ele é tão justo que as pessoas que não fazem nada, elas só ficam olhando. No dia do juízo do Senhor, em que a igreja for tomada e arrebatada, essas pessoas também vão ser honradas, elas vão continuar observando, vão observar, se Deus assim permitir, eu e você subindo, e elas vão ficar só observando, porque o tempo que elas tiveram para agir, elas legais, né? O tempo que as pessoas, nós tivemos para agir, nós agimos como covardes. Aí eu não vou me posicionar, porque o que eu faço? Se eu agir, pode ser que eu perca meu emprego, pode ser que as pessoas não me amem mais, pode ser que eu não fale mais com meu pai, não fale mais com minha mãe, pode ser que aconteça uma série de coisas, e as pessoas, elas relevam, deixam passar, para continuar naquela posição de conforto. Nós não somos chamados a ficar em situação de zona de conforto, nós somos chamados a tomar situações e decisões em que nós abrimos mão de prazeres ou de situações em detrimento da causa de Cristo. Sim, Rô.
Isso aí também está incluído a gente tentar falar para as pessoas de Cristo, né?
Com certeza.
E, não,
mas
vezes,
99% não é só falar, é falar e viver.
É, entendeu? Mas faz parte.
Se você chegar para um lugar, dependendo do lugar, se você for falar de Cristo, você pode ser mandado embora sem permitir. Faça desse jeito. Se a pessoa ela é umbandista, ou se ela é homossexual, e você mandar ela embora por isso, ela recorre no tribunal e ela é obrigada a ser reaceita. Não estou dizendo que é uma regra. Não estou dizendo que é uma regra. Mas grande possibilidade de você se colocar como cristão e alguém te mandar embora e você, não, você ficar sem emprego. Não tem o que fazer.
É porque a gente tem que aproveitar as oportunidades.
Nós temos que apresentar as oportunidades. Nós temos que apresentar as oportunidades. Sempre dirigido pelo Senhor, sempre buscando a direção do Espírito Santo, nem que para quem seja, nem que seja chato, nem que a gente compre guerras e batalhas que não são para nós comprarmos. Porque também tem um outro extremo, a pessoa ela entra numa postura religiosa em que ela tem que fazer. Como eu já vi na época que eu andava em batalha espiritual, as pessoas, as coisas que não são de Cristo são do demônio. Aí a pessoa ia lá no centro de Umbanda, de Macumba, ia lá, quebrava coisas. Não é isso a instrução, entendeu? Não, eu vou porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma limpeza. Será que é isso que Deus pedia? Entendendo que nós somos servos do Senhor, se o Senhor manda fazer, nós fazemos. Se Ele manda a gente não fazer nada, a gente não faz. Você não pode ter nem a postura gonda, nem a postura totalmente religiosa, em que você não faz nada ou que você faz tudo segundo a tua força. E a gente vai falar sobre humildade de espírito depois do intervalo, e a gente vai chegar nesse contexto. Se a igreja tem que ser triunfante, ela deve ser primeiro uma igreja de batalha. O lema das igrejas é: venha para a minha igreja, porque aqui você vive de glória em glória, vitória em vitória. Como é que você pode ter uma vitória e uma glória se você não lutou e não batalhou? As pessoas não querem luta e batalha, elas só querem o louvor e a honra. Ela deve estar disposta a entrar numa guerra espiritual, que não é a guerra espiritual de ficar brigando com o demônio nem nada. Uma guerra que pode custar as nossas vidas. No entanto, se examinarmos a história da igreja, podemos ver que o evangelho brilhou com sua maior intensidade quando as pessoas estavam presas e sendo perseguidas. Tem até uma ilustração que fala que quanto mais bate, que crente é que nem ovo e omelete, quanto mais bate, mais cresce. Entendeu? Os tempos de maior crescimento da igreja foram tempos em que Roma foi em cima daquele povo, e se a pessoa falasse ou exprimisse que era cristão, morria. Queimava, matava tudo. E aí o povo começou a ir para cada um para a sua terra. Foi a grande dispersão. E ali eles puderam falar do amor de Deus. Ali que o pessoal, o cristianismo mais cresceu. O problema é que nós gozamos de tantos confortos nesse mundo que nós preferimos tê-los a viver como aqueles que foram peregrinos e forasteiros da terra. Por que que eu vou abrir mão das coisas? Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Aí você olha no horizontal, você vê a grande massa de cristãos vivendo do mesmo jeito, você fala assim, eu estou melhor que eles. Só que o padrão, ele é isso. Há uma conclusão para essa lista de heróis da fé apresentada em Hebreus 11. Mas essa conclusão vem no começo do capítulo 12. Aí, se você vai começar capítulo 12, é tão estranho que ele começa com portanto. Como é que começa um capítulo de um livro escrito portanto? Sempre me pergunto como um capítulo pode começar com a palavra portanto. visto que essa palavra não é uma palavra que conclui, continua a história do capítulo 11. Para o nosso benefício, eis a conclusão. Vou ler Hebreus capítulo 12, capítulo verso 1, que é parte do versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, essas pessoas que estão na palavra de Deus, são nuvens de testemunhas que nos falam do que é possível se fazer em nome de Cristo. Desembaraçamos de todo o peso do pecado, você começa a olhar para a tua vida, o que está te prendendo? Você começa a se desembaraçar. Desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, o prazer, ele nos assedia dia após dia. É rimou, bonitinho, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Interessante que, apesar de ter falado de Abraão, falado de José, falado de Noé, de todos esses homens da Bíblia, a Bíblia não nos exorta a olhar para esses homens. A Bíblia nos exorta a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, parte B do versículo 2, diz: o qual, em troca da alegria que estava lhe proposta, suportou a Cristo, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, seria o escárnio, e está sentado à destra de Deus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, em que ele não tinha que fazer nada disso, mas ele abre mão da sua glória, da sua graça, momentaneamente, para servir e cumprir a vontade de Deus. Ele, em troca da alegria que ele tinha, ele suportou a cruz, não fazendo caso do escárnio, e agora ele recebe o prêmio que está sentado à destra de Deus. Temos o homem como exemplo, mas não devemos olhar para os homens, nós devemos olhar para Jesus. Fale, querida.
Tem aqui uma dúvida.
Se eu puder te ajudar.
Jesus está sentado à destra de Deus e pensando assim, como é que Jesus, que ele saiu de... Ele é Deus.
Sim.
Saiu do trono de Deus, veio aqui para a terra, mas aqui veio como homem. E voltou, pelo que eu entendo, ele está lá como homem.
Não, não. Ele é Deus.
Mas por que que faz questão de dizer que ele está à destra?
Funcionamento, porque a destra.
Subiu ao céu, a não ser aquele que desceu.
Destra, ele está destra de Deus, porque é uma posição dentro da linguagem medieval. Você está destra de alguém, é uma posição de autoridade. É simplesmente uma designação que há autoridade, uma autoridade, um nome sobre todo nome, um poder acima de todo poder sobre a vida de Cristo. Apenas isso. Ele, como Deus, como homem, ele, como Deus, ele veio, se encarnou, ele foi 100% Deus e 100% homem, teve o seu corpo glorificado e hoje ele está à destra do lado de Deus, como Deus.
Ao lado dele mesmo.
Hã?
Ao lado dele mesmo.
Mas e por que essa? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu.
Ele está falando de posicionamento, ninguém tem acesso ao altar, lugar onde Deus mora, aonde Deus vive. Esse terceiro céu não é um lugar que nenhum homem viveu. Ele sobe, mas ele tem o corpo dele glorificado, transformado. Ele sobe não como homem.
Pois eu vou continuar com essa vida.
Amém, vamos precisar.
É, pastor, eu creio assim. Na minha, sei lá, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então eu creio que tem o Deus Pai e o Jesus, que também é Deus, mas ele está à direita de Pai, porque não são três pessoas em um
São três
só.
Pessoas num cumprimento, e será o nosso próximo tema sobre trindade. A minha ideia é falar sobre trindade, depois tem que falar sobre as pessoas da trindade.
Eu sei que ele é Deus, eu não tenho...
Me cobre que eu vou levantar essas informações. Tá?
Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é Deus, não tenho dúvida disso. Mas agora eu não sei se ele está lá como Deus ou como homem. Para mim, ele é Deus na figura de um homem, lá. É isso que eu penso.
Nicole, eu estou devendo o estudo do Jacó e vou devendo esse negócio. Nicole, tá? Que eu vou aprender isso aí. Bom? Deus abençoe.